Começávamos então esta audição. Queríamos agradecer ao GAT, o Grupo de Ativistas em Tratamento, em particular ao Luís Mendão, ao Daniel Simões e ao João Santa Maria, a presença. Como sabem, este é um grupo de trabalho que foi constituído para fazer um processo de especialidade sobre esta temática da cannabis para fins medicinais. Resulta de dois projetos de lei, o 726-13 do Bloco de Esquerda e o 727-13 do PAN. E a metodologia que nós temos vindo a seguir, esta é a quarta audição que fazemos, a metodologia que temos vindo a seguir é que as entidades possam fazer uma primeira apresentação, 10, 15 minutos, tendo em conta os projetos e tendo em conta a temática, no fundo, façam uma primeira apresentação de apreciação sobre os mesmos e depois abriríamos a questões ou, enfim, outras intervenções. Estão presentes o grupo parlamentar do Partido Socialista através do seu deputado Alexandre Quintanilha. Eu coordeno o grupo de trabalho, represento também o Bloco de Esquerda. Como já disse, a senhora deputada do CDS-PP e o senhor deputado do PSD tiveram impedimentos pessoais, mas de qualquer maneira toda a informação será imediatamente enviada para todos os grupos parlamentares e esta reunião é gravada também para consulta.
Okay.
Passávamos então ao Luís Mendão, pode ser?
Bom, queria agradecer de facto que nos tivessem convidado para cá vir e só dizer muito rapidamente, a questão do uso de drogas está no trabalho do GAT ainda antes do GAT existir, ou seja, o GAT foi criado em 2001, mas o grupo que constituiu o GAT há muitos anos que uma série de pessoas trabalhavam nesta área. Aquilo que, aliás, ainda estávamos na Abraço, tivemos uma reunião com o professor Quintanilha e estando para a frente, sim, quando ele presidia a comissão para estudar, que deu origem, digamos, à grande reforma do final do século passado e do princípio deste século. E como é que foi para a frente? Aquilo que queria dizer é que cerca de 2% da população portuguesa consome cannabis diário ou quase diariamente, portanto não é um número negligenciável de pessoas. Sabemos também que existem algumas centenas, se não milhares de pessoas que vivem com VIH e hepatites, que consomem para alívio de sintomas, sobretudo para alívio de sintomas, e portanto é a população com quem nós temos mais acesso, cannabis. Mas também sabemos que existem na nossa comunidade milhares de pessoas que consomem cannabis e derivados por escolha pessoal. Não gostaríamos de levar a discussão para se a cannabis é inócua ou não é inócua. Consideramos que não há substâncias inócuas, mesmo incluindo substâncias que são legais, como o álcool, o tabaco, etc. Gostava também de deixar esse ponto que se 2% da população portuguesa reporta consumir regularmente cannabis, 43% da população portuguesa reporta consumir diário ou quase diariamente álcool. E, portanto, consideramos, no entanto, que a proibição para uma substância que é usada por uma parte da população não é uma resposta muito adequada. Nós apoiamos, até contrariamente àquilo que é a nossa tradição, a proposta do Bloco de Esquerda e do Partido dos Animais e Natureza para a legalização do uso terapêutico da cannabis, porque já está legalizado numa série de países, porque concordamos que existem indicações em função do estado de saúde que parecem servir um grupo de pessoas. E podes passar-me isto outra vez? É só para passar para a frente. No entanto, nós também consideramos que uma discussão que seja centrada exclusivamente no efeito terapêutico e ainda menos curativo para patologias específicas é uma discussão muito redutora da situação do consumo de cannabis em Portugal. Há estudos que estão a decorrer e a tradição do uso de cannabis para fins terapêuticos é uma tradição sobretudo de alívio de sintomas ou melhoria de alguns indicadores, mas nunca é curativa. No entanto, há muitas substâncias que são usadas pela população e na farmacopeia, etc., que não têm propriedades curativas e que se inserem mais nas propriedades paliativas e de melhoria de sintomas. Na nossa sociedade há um conjunto de substâncias que são vendidas, são de venda livre muitas delas, outras de venda mais regulada, que não passaram por este processo de ensaios clínicos, autorização do Infarmed. Na verdade, nós já temos o Sativex aprovado no Infarmed. O que pensamos é que essa investigação continuará, é esse processo que é da aprovação de medicamentos ou substâncias através da regulação do Infarmed. No entanto, há uma série de substâncias que não são curativas, que não passam por essa regulação. Depois, outra coisa de que estamos profundamente convencidos é que o conhecimento que existe sobre a cannabis em relação a substâncias que poderiam ser com que se poderia comparar é muito seguro. Ou seja, os efeitos e a nocividade do consumo do álcool ou do consumo do tabaco ou de uma série de outros produtos, incluindo alguns medicinais, têm efeitos danosos sobre a saúde individual muito superiores à cannabis. Não há overdose de cannabis e há overdose de paracetamol. Pode-se morrer por excesso de ingestão de paracetamol. E queria agradecer a presença também. Na nossa opinião, criou-se um impasse no Parlamento em que algumas forças partidárias e alguns deputados consideraram que a proposta subscrita inicialmente pelo Bloco e pelo PAN incluía uma forma de liberalização encapotada. E pensamos que para sair desse impasse deveriam, do nosso ponto de vista, os proponentes e este grupo de trabalho aceitar que fossem retirados o autocultivo e aceite este uso para venda com prescrição. E estamos a falar aqui da cannabis para uso terapêutico. Portanto, deveria haver uma prescrição de um profissional de saúde e deveríamos retirar esta forma que julgo que foi a principal objeção de alguns dos opositores da proposta para o autocultivo. Embora o autocultivo esteja previsto e esteja legalizado numa série de países que só legalizaram o consumo terapêutico, nós pensamos que para termos um avanço que consideramos que isto poderia ser repensado. E portanto, nesse caso, a nossa proposta era que se aprovasse um uso mais restrito com a indicação de fim terapêutico, mas da planta e dos seus derivados, ou seja, aquilo que centenas de pessoas que nós conhecemos nos dizem é que consomem, por exemplo, óleo de cannabis para fins terapêuticos. E, portanto, se se restringir o uso aos medicamentos produzidos para a indústria farmacêutica com THCs, temos uma série de pessoas que usam de facto e com o conhecimento dos seus médicos óleo ou derivados da planta ou partes da planta que ficariam de fora desta possibilidade. Este modelo existe numa série de países em que há uma certificação da qualidade para fins terapêuticos, quer da planta, quer dos seus derivados, quer, obviamente, dos medicamentos. Como já disse, o Sativex é um dos que pediu aprovação em Portugal e teve, mas não há nenhuma empresa que o esteja a comercializar neste momento. E agora vem a segunda parte da nossa reflexão para o Parlamento. O que nós pensamos é que, de facto, deve haver no Parlamento e na sociedade portuguesa e, na nossa opinião, nesta legislatura e ainda durante este ano, depois de resolvermos a questão da cannabis terapêutica para fins terapêuticos, mesmo que de maneira mais regulada ou mais restritiva, uma discussão sobre a legalização da cannabis para adultos. E para adultos, portanto, que eu, independentemente de ser um uso recreativo ou pessoal ou para qualquer outra coisa, tivesse o direito de adquirir para meu consumo uma substância regularizada. Tem havido grande movimento nos últimos anos em vários países que têm levado alguns países a legalizarem a cannabis. Os mais conhecidos são estados, uma série de estados nos Estados Unidos, mas pensamos que mesmo na Europa há formas de legalização. O Canadá está a estudá-las. Há países da América do Sul onde a cannabis está legalizada. E, portanto, eu penso que o debate que se abriu entre alguns deputados do PCP, mesmo alguns do PSD, do PS e a maioria também dos deputados do CDS, era que criticavam, primeiro, a proposta porque continha elementos de liberalização que não eram assumidos sob a capa de efeito terapêutico. E, portanto, nós pensamos que se calhar era bom separar as duas discussões, resolvermos, se for possível e se encontrar consenso, a questão do uso terapêutico com algumas das características de que falámos de maneira mais restrita e fazer a discussão sobre o coisa. Até recentemente, e portanto, nós consideramos que os exemplos de soluções deste tipo noutros países e estados são globalmente muito positivos. Há uma série de literatura revista, quer médica, quer social, quer sociológica, etc., quer de segurança pública, que pode ser consultada e revista. Consideramos também que a proibição não fez desaparecer o uso. Basicamente, nós diríamos que quando se proíbe quando uma sociedade proíbe uma coisa que é para proteção do indivíduo e não para proteção de terceiros, a avaliação vai também por, de facto, essa proibição ser efetiva. No nosso caso, o que pensamos é que a proibição fez crescer, não fez desaparecer o consumo, até se calhar pelo contrário, mas fez crescer o mercado negro, o risco de não conhecermos o que é que as pessoas compram, problemas para as forças policiais, nos serviços de saúde, nos tribunais, etc., e na própria economia, porque temos, e são milhões de euros anuais, e provavelmente vai-se estimar quantos milhões é que estão em jogo, que entram na economia clandestina e, portanto, geram crime de alguma maneira, grande crime, mas também o pequeno dealer e o pequeno consumidor traficante e as pequenas redes. E, na verdade, esta não regulamentação obriga mais de 100 mil portugueses que usam a substância ao contacto com o mundo do crime e a contribuir para o aumento do lucro do mercado negro, sem que os seus direitos de consumidores sejam salvaguardados. Notas finais. Estamos convencidos que esta discussão não é uma discussão entre direita e esquerda. A nossa experiência diz-nos que, mesmo dentro das diferentes forças partidárias, tem havido pessoas que tomam posições diferentes da posição, digamos, oficial num determinado momento da sua força partidária. Eu lembro-me que em 2001, por exemplo, o PCP apresentou uma proposta de despenalização do uso de drogas, que ia mais longe que a proposta do Partido Socialista, que finalmente foi aprovada, de descriminalização. O Bloco, na altura, apresentou uma proposta para a legalização da cannabis para a separação dos mercados, e mesmo o PSD, através da JSD, apresentou uma proposta para o acesso à heroína medicalizada para doentes em fim de vida que tinham tido um percurso de dependência e de heroinomania, que foi preparada pelo ex-ministro da Saúde, Paulo Mendo, etc. E mesmo dentro do CDS, lembro-me que saiu da sala para não votar contra a proposta de descriminalização o professor Rosado Fernandes, que era deputado do CDS na altura e que foi também deputado europeu, etc. Portanto, parece-me de novo que era bom para nós que se fizesse uma discussão séria, que se evitasse a partidarização, que os modelos podem ser diferentes, e aquilo que propõe o deputado Ricardo Batista Leite no Congresso do PSD pode ser muito diferente daquilo que defendem como modelo de legalização outros deputados e outras pessoas, mas parece-nos que era possível fazer esse debate dizendo o Portugal vai seguir ou não um modelo, considerar seguir um modelo novo. E depois, e nesse caso ainda bem que está cá o professor também, Portugal tem uma fama internacional de ter sido pioneiro em algumas transformações civilizacionais face ao conhecimento, ao melhor conhecimento disponível, ao respeito pelos direitos humanos na área da política de drogas. Penso que mesmo muitas forças que na altura estiveram contra a descriminalização, hoje em dia, e já tivemos várias vezes governos de direita, que não revogaram a lei e a regulação da discriminação. E, portanto, penso que neste momento existem as condições, e houve também evoluções a nível mundial e dentro da Europa, que permitem e aconselhariam, do nosso ponto de vista, que Portugal considerasse estar na linha da frente. Não sabemos como é que as coisas se vão dividir, mas a nossa opinião era que isto se discutisse este ano. E, por fim, nós pensamos, e eu já tinha dito isso, que isto não é um debate meramente médico e de saúde. É também um debate sobre a economia, o mercado negro, a justiça, as forças policiais, direitos e justiça. E, portanto, é de alguma maneira um debate civilizacional. E nesse sentido que nós gostaríamos muito de dizer, em suma, resolva-se o mais rapidamente possível e bem a questão da cannabis terapêutica, aceitando, porque julgo não haver condições para fazer de outra maneira, uma visão mais restritiva da aprovação para as indicações terapêuticas, e abra-se o passo seguinte da discussão sobre que modelo é que Portugal quer para a cannabis. Eu penso que o Ministro das Finanças, se calhar, ficaria contente porque os impostos nos países e nos estados onde a cannabis foi regularizada permitiram melhorar muito a saúde dos estados. E outra coisa que é menos falada, o índice de danos que neste momento identificamos, por exemplo, acidentes de viação em que a cannabis pode estar envolvida, diminuíram. Ou seja, o facto de ter passado a ser regulamentado fez aumentar a capacidade de dissuasão de conduzir ou de outros comportamentos que são, podem no ir causar dano a terceiros. À vossa disposição.
Muito obrigado. Agradecemos a apresentação inicial. Passávamos então agora aos grupos parlamentares. Nós temos seguido uma metodologia a seguir do grupo parlamentar com mais votados para aquele que tem menos votados. Começávamos então pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu primeiro agradeço a vossa presença aqui. Por várias razões, mas provavelmente a mais importante é que se calhar incluem um grupo de pessoas que sobre estas matérias já se debruçam há muitos anos. Muitos anos antes de estas questões terem aparecido. Agradeço também a síntese, que me pareceu muito... muito atual, o historial que fez sobre não só o problema da cannabis, mas o problema com outras substâncias em que Portugal também esteve envolvido e para o qual é verdade Portugal hoje em dia é visto como um dos países de referência a nível internacional e há muita gente a tentar, há muitos países que estão a tentar perceber como o que se passou e que estão a tentar imitar. E, portanto, por isso tudo, muito obrigado por estarem aqui. Eu não faço parte deste grupo de trabalho, vim porque é um assunto que, apesar de eu não ser especialista, é um assunto que me toca e eu só gostava de esclarecer duas ou três questões na intervenção que foi feita, para ver se eu percebi muito bem a vossa mensagem em relação àquilo que o Parlamento, o caminho do Parlamento. A primeira mensagem foi que achariam que se nós tornássemos mais claro nos documentos que estão a ser discutidos, a não insistência nem na liberalização, nem no autocultivo, que se isso saísse dos documentos, ou ficasse muito mais claro que não era isso que pretendiam, que se calhar podíamos avançar nesta primeira fase de uma forma mais expedita. E que deixaríamos, então, para uma segunda fase, depois de um debate mais alargado, entre as forças políticas e entre os especialistas, a questão da legalização para consumo de adultos. Foi isso que nos transmitiram. Eu queria ficar que isso ficasse muito claro. A segunda questão que transmitiram e com a qual eu tenho também uma grande empatia é a ideia de que isto não é só uma discussão que tem a ver com saúde. Isto é uma discussão muito mais alargada, que envolve muitos outros componentes no processo. Também isso foi uma mensagem clara que nos transmitiram. Houve uma coisa que disseram que eu ou não apanhei ou não percebi, logo a seguir à questão da ideia de... É isso que eu quero que fique claro. Vocês acham que se deve insistir na venda com prescrição? ou, isso é uma pergunta, porque fiquei aqui com essa dúvida, e a outra foi, mais ou menos nessa altura, falaram também de outros medicamentos, e eu, de outras substâncias que são, imagino, preparadas através da cannabis, e eu essa parte não apanhei. Portanto, desculpem-me estar a pedir para repetirem, mas fiquei sem perceber se a vossa insistência que seja a possibilidade que isto seja venda por prescrição e para fins terapêuticos, e qual é a vossa posição em relação aos outros medicamentos que existem no mercado? Eram essas as questões que eu tinha, as duas questões.
Solicitar uma autorização e compreensão que tenho solicitado nestas reuniões do grupo de trabalho, que é, estando como coordenador, é verdade, mas sendo também deputado do Bloco de Esquerda, se os seus deputados não se opusessem, eu faria também agora uma intervenção pelo Bloco de Esquerda, enfim, apelando a esta compreensão de, às vezes, os grupos parlamentares com menos deputados terem dificuldade em estarem muito representados nos grupos de trabalho. Eu agradeço. Muito rapidamente também, agora representando o Bloco de Esquerda, que é um dos proponentes destes projetos que estão à discussão e que deram origem a este debate em especialidade, eu creio que, à medida que nós vamos debatendo, não só no grupo de trabalho, mas na sociedade em geral, a temática da cannabis para fins medicinais, enfim, no modelo que é proposto no projeto de lei, que é mediante receita médica, ou seja, prescrito por um médico, mediante dispensa na farmácia, etc. Eu creio que, à medida que há uma discussão em torno disto, há aqui conclusões a que já chegamos, quer dizer, existe efetivamente evidência científica sobre benefícios terapêuticos da cannabis, é essencialmente atuando em sintomatologia, não propriamente com propriedades curativas, mas também sabemos que só esses benefícios, em muitas patologias, podem ser um benefício grande. E para além disso, há toda ainda uma investigação a fazer e que, se calhar, será muito mais fácil fazer se largarmos alguns preconceitos para com esta planta, portanto, o investimento, o incentivo na investigação de outros canabinoides que até são hoje relativamente mais desconhecidos, pode-nos abrir portas para, no futuro, encontrarmos outras aplicações terapêuticas para esta planta e derivados. E, portanto, isto parece-nos que já não oferece grandes dúvidas no debate. Onde geralmente, e principalmente neste grupo de trabalho e na discussão que foi suscitada por estes projetos de lei, onde geralmente subsistem algumas dúvidas, são em dois pontos que eu trazia para esta discussão, que é, um, na necessidade ou não de haver uma lei que diga explicitamente que a cannabis para fins medicinais é legal, e quando nós dizemos cannabis para fins medicinais, estamos a falar do nosso projeto de lei, por exemplo, que diz que as sumidades floridas podem ser dispensadas em farmácia, que preparações como o óleo pode ser dispensado, ou outras, não é? A resina, outras formas, outras preparações podem ser dispensadas. Nós não estamos a falar na forma medicamento, na molécula sintetizada, etc. Estamos a falar desta forma. Portanto, muitas vezes diz-se aqui que uma lei não faz sentido ou não era necessária para permitir a prescrição de cannabis e a sua dispensa em farmácia para fins medicinais ou terapêuticos, como queremos chamar. No entanto, nós olhamos um bocadinho para o ordenamento jurídico noutros países que já fizeram este caminho e percebemos que todos eles optaram, a grande maioria optou, por ter legislação específica. Exatamente para permitir que, por exemplo, as flores desidratadas pudessem estar presentes em farmácia e ser dispensadas em farmácia. E permitir, por exemplo, que alguém com receita médica pudesse ir a uma farmácia comprar flores desidratadas, ou óleo, ou resina, e pudesse transportá-la na rua e pudesse detê-la em casa, sem cometer nenhum ilícito. E, portanto, essa era uma questão que eu deixava ser, se na perspectiva do GATT é necessária ou faz sentido uma lei que diga, que ponha preto no branco e clarifique que a cannabis para fins medicinais é legal, qual é o circuito que se segue e que as pessoas que tenham uma receita podem ter estes produtos em casa e podem transportá-los, exatamente como diz no nosso projeto de lei, com as quantidades, os limites muito bem quantificados. Segundo, perguntava porque quando estávamos a ter, nas vésperas de ter esta discussão em plenário, vários profissionais de saúde, mas não só, utentes também, e o GATT foi um dos subscritores de uma carta aberta apelando à legalização da cannabis para fins medicinais. Eu gostava de perguntar da sua experiência enquanto associação, enquanto instituição, da sua experiência, qual a necessidade de clarificar, de haver uma lei neste sentido. Portanto, se tem conhecimento de clínicos que, por exemplo, reconheçam a validade terapêutica desta planta ou de preparações e derivados e que atualmente não podem prescrever, não conseguem prescrever, se tem conhecimento de utilizadores para fins medicinais que por não conseguirem aceder a este produto na farmácia têm que recorrer ao chamado mercado negro, não é? Sem grande aferição da qualidade daquilo que consomem, portanto se tem conhecimento destes casos. E para terminar, perguntar também o seguinte, porque muitas vezes diz-se que em nenhum local, em nenhum país, mesmo onde a cannabis para fins medicinais foi legalizada ou está legalizada, se permite a prescrição na forma fumada. Creio que esta formulação, esta forma como se coloca a questão, induz num erro, porque diz-se muitas vezes que não é permitida a forma fumada e muitas vezes pensa-se que nenhum país permite, por exemplo, a prescrição das flores desidratadas em farmácia. Mas creio que não é verdade. Uma coisa é a forma fumada, outra coisa é, por exemplo, poder comprar a erva, as flores desidratadas em farmácia e vaporizá-las, por exemplo. E se tem conhecimento de outros países onde realmente acontece assim. Ou seja, não é só através dos Sativex ou de outros medicamentos do mesmo género, mas se há ou não noutros países, outros enquadramentos jurídicos, outras experiências, onde efetivamente na farmácia é possível aceder às flores desidratadas, ao óleo da CBD, por exemplo, mas não só, mas ao óleo, à resina e outras e outros preparados, tinturas, etc., se essa é ou não também uma realidade noutros países e se ela está ou não disponível na farmacopeia, no arsenal terapêutico que existe noutros países. Dito isto, passava a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado. Eu queria também cumprimentar o Luís Mendão, agradecer a presença de restante membros do GATT relativamente a esta matéria. Eu creio que a posição do Partido Comunista Português é conhecida. De qualquer das formas, há aqui alguns aspectos que gostaríamos também de poder aprofundar. Fez referência, ou dizendo de outra forma, nesta discussão vem sempre para cima da mesa dois aspectos. Mas se estamos a tratar de uma substância em que se pretende, ou se o objetivo é para a sua utilização, como é colocado, para fins terapêuticos, como medicamento, é uma coisa. Se estamos a tratar de outra discussão, é outra coisa. Elas acabam, pois, por muitas vezes, no quadro desta discussão, vi para cima da mesa. Aliás, o GATT, na intervenção inicial, o Luís Mendão, fez referência que a cannabis não é uma substância inócua, ou as substâncias consumidas, as ilícitas, o conjunto delas não são inócuas. E é verdade, pelo menos os dados que foram até recentemente publicados por parte do CICAD sobre a situação do país em matéria de drogas, tem um conjunto de indicadores que eu creio que nos devem fazer refletir. Para nós são preocupantes, mas eu creio que nos deve fazer refletir, que é, por um lado, o aumento do consumo desta substância no nosso país e, por outro lado, do número de utentes, os novos utentes que vão aos centros de tratamento à procura de ajuda, creio que mais de 50% são consumidores desta substância. Eu creio que isto quer dizer qualquer coisa. Não vou tirar conclusões, mas nos deve fazer refletir e quer dizer, de facto, qualquer coisa. Porque o consumo abusivo desta substância, tal qual como foi colocado, ele não é inócuo. Mas nós queremos colocar esta discussão noutro patamar, não é? E noutra perspectiva. Estamos a falar de uma substância em que o seu objetivo é ser utilizado como medicamento e que há estudos que indicam que na relação benefício-risco há vantagens do ponto de vista clínico, como foi referido, não numa perspectiva de cura, mas numa perspectiva de alívio de sintomas, tudo isso. A verdade é que nós temos um procedimento no nosso país que responde a isso. Há um procedimento, ou seja, e este é um aspecto pelo qual nós colocamos esta questão, porque a autorização de introdução de medicamentos em Portugal está definido como é que é, ou através da Agência Europeia do Medicamento ou através do Infarmed, e que refere os procedimentos a adotar nesse sentido. Por isso é que nós colocamos que na nossa perspectiva não se justifica algum tipo de legislação própria para a introdução de um medicamento quando nós temos um procedimento. E temos, tanto que assim o é, há medicamentos que estão aprovados que têm na sua composição substâncias que são originárias desta planta. Como há outros medicamentos que estão aprovados com à base de substâncias de outras plantas que são drogas, nomeadamente o ópio. Alguns são dispensados em farmácia, outros são dispensados somente em meio hospitalar, consoante a doença, consoante até tendo em conta as características das próprias substâncias, que algumas são de facto mais fortes. Por isso esta é uma matéria que para nós pode ser resolvida a esse nível e não se justifica, ou seja, estando a falar de medicamento tem que ser prescrito como qualquer medicamento em Portugal, à exceção daqueles de venda livre. Os medicamentos são prescritos por um médico. Quem prescreve em Portugal são médicos, não é mais ninguém. E quando prescreve um medicamento, define a dosagem, a forma de utilização, a quantidade, como a frequência da toma, ou seja, todas essas características, tal e qual como prevê a legislação relativamente a esta matéria. De facto, nós levantámos também muitas dúvidas e oposições relativamente a esta perspectiva do autocultivo, até porque uma primeira questão que se coloca é a garantia da qualidade, neste caso concreto, da substância, que não é possível de fiscalizar nem de assegurar. Mas há aqui uma questão que queria me referir, isto pode parecer um bocadinho... queria fazer essa referência. A Ordem dos Farmacêuticos esteve cá esta semana e até saíram notícias sobre isso e dava a opinião que não existe evidência científica robusta relativamente à relação benefício-risco do uso da planta. Estamos a falar também de um conjunto de profissionais, podemos ter de facto várias opiniões, mas um conjunto de profissionais que trabalham diretamente com as questões relacionadas com medicamentos, porque eu creio que depois aqui se mistura várias coisas, não é? Se é um medicamento, se quer usar a planta e com medicamento define-se a forma em que é usada a substância, se é um comprimido, se é um xarope, se é, independentemente de qual é que for a forma, e depois mistura-se aqui utilização, esta possibilidade de autocultivo, da planta e tudo mais. E a Ordem dos Farmacêuticos dá essa opinião, eu não quero aqui estar a pôr, contrapor a opinião desta entidade com aquela entidade, mas de facto no quadro desta discussão, deste grupo de trabalho e do aprofundamento desta reflexão, temos que ir naturalmente olhando para aquelas que são as várias opiniões, parceiros, até dos mais variados especialistas relativamente a esta matéria. E estas são as questões que nós levantamos e que por um lado não respondo e que por outro, só para terminar e reiterar, se trata de um medicamento, faz-se o procedimento como qualquer medicamento, há um pedido, o próprio Estado pode produzir, nós temos um laboratório militar, né, que está a produzir medicamentos para o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é feito o pedido, é feita a avaliação clínica e depois há aquele processo também da comparticipação, é ou não é comparticipado enquanto, né, é o processo por parte do Infarmed. Por isso, eu creio que não há nenhum impedimento no nosso país para que, havendo evidência científica dos benefícios clínicos de determinado medicamento, determinada substância, de poder ser utilizado como não houve. Portanto, assim, que já existe. Por isso é que nós consideramos que há aqui um conjunto de aspectos que não acompanhamos e outros que não têm justificação, tendo em conta até o enquadramento jurídico e legal do nosso país.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Luís Mendão para responder.
Obrigado. Dizer mais alguma coisa. Em relação, e indo por ordem, em relação ao que disse ou perguntou o professor, de facto, o que nós temos defendido é, no quadro de uma eventual aprovação para fins terapêuticos, e estamos a discutir esta noção de fim terapêutico, ela deveria ser acompanhada de uma prescrição. E uma prescrição é de um profissional de saúde. Em relação aos medicamentos, e é uma questão importante e que eventualmente depois também vem a pergunta do Bloco de Esquerda a seguir. Em relação aos medicamentos e à profissão de médico, chamemos-lhe assim, existem várias categorias. E existem moléculas de síntese, existem moléculas que existem na natureza e nas plantas elas são muitas, e existem diferentes formas de administração. Para alguns produtos em que utilizamos o princípio ativo, quase exclusivamente excipientes, temos o processo de regulação através da EMA e do Infarmed. No entanto, os médicos recorrem a centenas de produtos que não passam pela autorização da EMA nem do Infarmed e, portanto, nesse sentido, para a aprovação de produtos com o princípio ativo de substâncias contidas na cannabis, pensamos que, de facto, a questão está resolvida do ponto de vista jurídico ou institucional, que é a aprovação do Sativex, e existem mais uns 15 medicamentos que foram aprovados nessa área. No entanto, os médicos dizem muitas vezes: faça umas inalações com esta substância, tome um chá quente com não sei o quê, etc. Ultimamente, o café pode ajudar nesta ou naquelas circunstâncias e, portanto, há um aconselhamento médico para substâncias que são naturais e que não são nem de síntese laboratorial, nem de nem pura e simplesmente extraídas, porque é a mesma coisa a diferença entre o ópio e a heroína, ou entre a folha de coca e a cocaína. De facto, existem usos tradicionais da cannabis com aspectos terapêuticos da folha de coca para combater o cansaço e uma série de outras coisas do ópio para uma série de outras coisas que se encontram dentro daquilo que nós chamaríamos a medicina, mas que não seguem o padrão do Infarmed e da EMA. E isso há abundante literatura, e é por isso que nós dizemos que deveríamos sair. E que nesse caso o que pensamos é que se é terapêutico, e para não haver esse problema, ela deveria ser não seguir exclusivamente esse caminho. Depois, e isto era para começar a responder, mas a pergunta da lei. A pergunta da legislação, do nosso ponto de vista, para fins terapêuticos, se for sob a forma de medicamentos que não seguiram o caminho da EMA e do Infarmed, é necessária, é indispensável, porque a cannabis faz parte das substâncias previstas nas convenções das Nações Unidas e só se pode usar se não for através do processo de autorização, através do Infarmed, através de legislação, que diz necessidade, fins terapêuticos, o tradicional, há uma série de outras coisas. Portanto, não é possível legalizar o óleo de cannabis ou a flor desidratada, etc., sem haver uma legislação nacional. E isso todos os países tiveram, exceto a Suíça e mais um ou dois países que não ratificaram as convenções da ONU, torna obrigatório para qualquer coisa que saia daquilo que estava a referir, que era a aprovação de um medicamento, como um medicamento que contenha opioides, através do sistema do Infarmed. Depois, em relação a casos de não assento... Em relação à segunda pergunta que o deputado Moisés Ferreira fez, de facto existe uma série de países onde existe neste momento exclusivamente legalização para fins terapêuticos, onde a planta e formas da planta e manipulações da planta são legais. Inclui-se o Canadá, a Holanda, a Bélgica, há uma série de países, podemos fazer a lista, onde não há exclusivamente os tais medicamentos aprovados pelo Infarmed. O que acontece, a diferença entre nos países, é que alguns legalizaram o autocultivo dentro da legalização para fins terapêuticos, e outros não legalizaram o autocultivo. Por exemplo, a Holanda tem uma certificação da qualidade para fins terapêuticos da planta, da flor, do óleo, etc. Portanto, não é possível fazer de outra maneira. Há uma certificação da qualidade das percentagens de princípio ativo que existem dentro destas plantas. Portanto, para essa segunda pergunta, sim, também podíamos dar os exemplos. Em relação às... e agradeço, de facto, ao PCP, nem sempre está de acordo, mas muitas vezes estamos, acho que houve objeções que para nós fizeram sentido, e penso que era por isso que a nossa sugestão era que separássemos o que é que estamos a falar quando falamos de uso terapêutico do que é que estaríamos a falar numa discussão nacional sobre a legalização ou não desta planta para uso entre adultos. E a questão primeira que eu diria era que me parece que, sendo aberta a prescrição de qualquer forma da substância por um médico, e também estou de acordo que profissionais de saúde, prescritores neste caso, são os médicos, haveria uma imensa salvaguarda da saúde pública e da saúde individual, porque senão o médico pode ser penalizado por fazer prescrições não adequadas. E nesse sentido, aquilo que tínhamos falado, de que nós para a terapêutica consideramos que deve haver prescrição. A coisa onde discordamos, julgo eu, é que, além disso, o PCP, neste momento, considera que não seria necessária regulação porque ficaríamos dependentes de medicamentos aprovados através do Infarmed. Ora, através do Infarmed são necessários uma série de regulamentos que, além de não haver produtores legais, bom, na verdade em Portugal já há produtores legais de cannabis para exportação, mas é um processo muito diferente. E na verdade há um conjunto de medicamentos enorme e de substâncias usadas para fins terapêuticos que não... Pois, em relação ao inócuo e não inócuo, e de facto, um disclosure da minha parte, eu tentei várias vezes habituar-me a fumar cannabis, não consigo, sou daquelas pessoas que são intolerantes à cannabis. Remédio santo, há 30 anos que não fumo cannabis, portanto também não me faz mal à saúde porque não a fumo. O João Santa Maria fuma e considera que ele foi dependente da heroína e que o uso que ele faz da cannabis lhe permite uma redução de riscos notável na sua vida, porque lhe permite controlar a dependência da heroína. E agora também faço o disclosure do Daniel, que fuma por motivos recreacionais. Mas, portanto, eu acho que houve muitos pontos que foram levantados que são interessantes, que era bom que a gente conseguisse discutir, enfim, com rigor, mas também com vontade de tentar encontrar um consenso, e onde não for possível encontrar um consenso, não é possível encontrar um consenso, e o Parlamento votará por maioria, ou não haverá maioria, não avançará a questão da cannabis terapêutica, mas o que eram estas, basicamente, as questões que nós cá trazíamos. Queria só reforçar uma outra coisa que disse o professor Quintanilha. De facto, os 2 ou 3% de portugueses que fumam ou que consomem habitualmente cannabis são um problema que vai muito para além da questão da terapêutica e da medicina e dos médicos e da saúde. No entanto, há uma coisa de que eu não tenho, e penso que muitos não terão nenhuma dúvida: se a cannabis não é inócua, o álcool é muito menos inócuo que a cannabis. E Portugal é um grande consumidor de álcool. Os danos causados por uso problemático de álcool são enormes e do meu ponto, felizmente, não há muitas tentativas, e espero que vão mais à frente, em tentar lidar e reduzir o efeito nocivo do álcool na juventude, nas pessoas, na população, etc., mas não tem havido movimentos para, como fizeram os Estados Unidos há 100 e tal anos atrás, para proibir, pura e simplesmente, que se consuma álcool na sociedade portuguesa. À vossa disposição, não sei se vocês querem acrescentar.
Em primeiro, obrigado por estarmos cá e realmente para eu não sei se vou responder a alguma coisa, mas pelo menos possivelmente vou deixar aqui algumas achas para a fogueira. Se há uma lei para proibir, portanto, a cannabis, provavelmente irá ter que haver uma lei que autorize as pessoas para fins medicinais ou terapêuticos para a utilizar, até para que elas não venham a ter problemas com autoridades, por o seu uso da substância. Eu queria também falar um pouco sobre o relatório do CICAD, que o relatório do CICAD, a meu ver, não aprofunda as questões ou as causas do aumento dos tratamentos para pessoas que consomem a cannabis. Provavelmente eles estão bastante preocupados com a regulação da cannabis, porque 50% do trabalho deles neste momento, ao contrário do que acontecia nos anos 90, 2000, não é? Portanto, naquela altura em que realmente o problema da droga era a heroína e a cocaína, agora parece que 50% é a cannabis. E, portanto, legalizar a cannabis é tirar-lhes este 50% do problema deles e, possivelmente, vão ter que se dedicar a outras coisas. Em relação à metadona, a metadona não é um medicamento para tratar também, é um medicamento para substituir. O que acontece é que, do nosso conhecimento, e para além de substituir, causa muito mais dependência que a heroína. Okay? Agora, do nosso conhecimento, o que nós constatamos é que há muitas pessoas que não se identificam com a metadona, não é? Aquela terapia de substituição não serve para elas, e que, por outro lado, se identificam com a substituição por cannabis. O facto de ela ser proibida, têm que comprar no mercado negro e não têm uma hipótese de substituir a heroína como outras pessoas têm de substituí-la por metadona. O que acontece com a cannabis, foi o que o Luís Mendão já tinha dito, é que realmente a cannabis faz muito menos mal que a heroína. E provavelmente, quando estamos a substituir a heroína por cannabis, estamos a fazer redução de danos e, portanto, o facto dela ser proibida, não, as pessoas não estão a ter esta hipótese. Não há evidência, mas o que sabemos é que, para algumas pessoas, isto não funciona. E, realmente, não há evidência, não há estudos. Agora, e provavelmente a falta da evidência é o reflexo desta proibição destes anos todos, porque provavelmente se a substância não fosse proibida, já se tinha chegado muito mais à frente, já se tinha percebido realmente que se calhar esta planta até pode ter algumas capacidades de curar qualquer coisa, não sei. Mas para mim ajuda-me. Eu com esta substância consigo fazer uma vida dita normal. Com a heroína não conseguia, portanto... Se estou a consumi-la de uma forma terapêutica ou não, eu tomo-a como uma forma de substituição e é com ela que funciona. Sei que não há evidência, mas eu sou a evidência que ela funciona comigo.
Obrigado. E, bem, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu não vou acrescentar muito mais, queria se calhar pegar em dois pontos para deixar a vossa consideração para o alargamento desta discussão. Muito do debate em torno da cannabis terapêutica é feito em torno de alívio maioritariamente de dor crónica ou episódios agudos de determinadas doenças. E procura-se muitas das vezes evidência associada a algo semelhante a um ensaio clínico que possa demonstrar que aquela substância tem efeitos significativos naquele tipo de episódios. Há um corpo de utilização da cannabis para efeitos terapêuticos que é substancial em alguns países e que é pouco falado e que é no âmbito da saúde mental, como ansiolítico, antidepressivo e uma série de outras coisas, e onde de facto não há ensaios clínicos randomizados, tanto quanto eu sei, mas há um descritivo de casos que se tem vindo a acumular ao longo dos anos, e em muitos países que legalizaram para fins terapêuticos, embora compreenda que em alguns destes locais o abuso da prescrição por âmbito de saúde mental também seja uma realidade, o facto é que muitas pessoas beneficiaram de deixarem medicação psiquiátrica que tem uma quantidade de efeitos nocivos no organismo a curto, médio e longo prazo muito superiores aos da cannabis, seja de que forma que ela for consumida, incluindo fumada, sendo certo que o cancro do pulmão é um efeito muito complicado de fumar qualquer substância, mas versus a toma de medicação psiquiátrica diária ao longo do resto da vida, os efeitos secundários ou a substituição por canabinoides traz benefícios consideráveis e tem efeitos documentados por uma série de profissionais de saúde mental pelo mundo fora. E este é um uso terapêutico adicional que tem ficado de fora desta discussão, mas que creio que poderia ser considerado porque é de facto mais um campo onde já há evidência e onde o uso em muitos países do mundo é alargado. Queria voltar também à questão do relatório do CICAD ou dos dados publicados pelo CICAD este ano, por várias questões, e o João frisou uma questão, ou seja, a informação que é apresentada pelo CICAD, e a estatística é uma coisa muito bonita, denota que 54% dos pedidos de ajuda deste ano foram em consumidores de canabinoides. A primeira, e como o João disse muito bem, estes dados estão muito pouco explorados. Se olharmos para, ou fazendo a subdivisão por pessoas que foram referenciadas de comissões de dissuasão, e portanto que possivelmente não pediram ajuda, foram referenciadas para uma equipa de tratamento via uma comissão de dissuasão, mais as pessoas que estão neste número e que consomem cannabis e mais um conjunto de outras coisas, se calhar, ou seja, o meu ponto é que se fizermos a subdivisão de todas as pessoas que estão debaixo deste número dos 54%, provavelmente o número de pessoas que pediu ajuda por ter um problema com a cannabis, que não pode ser negligenciado, é substancialmente menor do que estes 54%, que apesar de tudo representa 1000 pessoas. O número absoluto é cerca de 1000 pessoas, os tais 54%, sendo que o número real de pessoas que pediu ajuda para um problema de cannabis será bastante menor. Espero sinceramente que seja muitíssimo menor, porque na prática só 54 pessoas é que foram referenciadas para tratamento pelo CICAD por problemas relacionados com a cannabis. Portanto, se não for muito menor, temos um problema enorme com o nosso serviço de intervenção nas dependências. Para além disso, e comparativamente, se olharmos para qualquer outra substância, as taxas de pedido de ajuda, de encaminhamentos para tratamento, de overdoses, e podemos compará-la mais uma vez com o álcool, que é uma substância de venda livre, com muito pouca regulação e onde há pouco investimento na prática, digamos assim, para dissuasão, diminuição de consumo, etc. Temos, aliás, muito do oposto. O facto é que qualquer número que nós comparemos, os números da cannabis com qualquer outra substância lícita ou ilícita, e podemos compará-la com várias classes de medicamentos também, nomeadamente os psiquiátricos, os anos de vida perdidos com a cannabis são substancialmente menores do que com qualquer outra substância. A criminalidade com os medicamentos, não tenho a certeza, mas com qualquer outra substância, álcool incluído, é muitíssimo menor, por aí adiante. Portanto, mesmo os indicadores objetivos que temos, e embora mais uma vez não existam substâncias inócuas, não são motivo para alarme, digamos assim. O último ponto que queria referir é esta questão dos dois debates paralelos. De facto, por um lado, não percebo o porquê de ter que se discutir a regulação da cannabis para fins terapêuticos. Acho que é um debate que não faz sentido. Faz sentido discutir como, não se. O se não tem sentido, com a evidência que existe no mundo, não tem sentido. Tem sentido discutir como, que formas, em que sítios, qual é a cadeia, etc. Não é uma discussão se deve ser regulado ou não. Tem que ser regulado. Temos de discutir de que forma. A utilização para fins pessoais, sejam eles recreativos ou outros, é de facto uma discussão separada, mas que nós tomámos um passo significativo nessa direção há muitos anos atrás e aparentemente parámos por aí. Porque na prática tentámos dizer que as pessoas que usam, seja qual for a substância, têm o direito a não serem criminalizadas por utilizarem essa substância e cerca de duas décadas depois estamos pior do que estávamos na altura, e é o que dizem as pessoas que consomem, mesmo do ponto de vista de repressão policial e, portanto, do ponto de vista civilizacional, estamos a andar para trás, inclusivamente. Os indicadores objetivos de todos os Estados que legalizaram e publicaram informação sobre os processos de regulamentação da cannabis, seja para fins terapêuticos, seja na generalidade, são todos os que eu conheço positivos, pode haver alguns que eu não conheça, confesso, do ponto de vista económico, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da criminalidade, de todos os pontos de vista que quisermos analisar. E como tal, penso que é a altura, de facto, de avançarmos com um debate sério sobre o porquê de ainda não estarmos a discutir como regularizar na generalidade. A terapêutica acho que não vale a pena sequer discutirmos se, mas sim discutirmos como. Obrigado.
Muito obrigado mais uma vez. Eu perguntava apenas aos senhores deputados se ficou alguma pergunta por responder, se suscitou mais alguma dúvida. Não havendo mais nenhuma pergunta, pedir apenas que esta apresentação que nos trouxeram que possam deixar aqui no ambiente de trabalho, para então nós fazermos chegar a todas e todos os senhores deputados. Muito obrigado mais uma vez.